E aí, pessoal, meu nome é Nelson Figueira. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que vocês, dependendo, né, do horário que você está me ouvindo. Esse é o programa Espiritualidade Sem Religiosidade. E começando hoje, quero falar um pouquinho da proposta, quero falar um pouquinho do que eu acredito, com relação a Jesus. E falar um pouquinho aí sobre a adoração e a maneira como ela tem sido praticada nos dias de hoje. Como o programa está começando hoje, né, proposta nova, algo aí que está se iniciando agora, bem cru, né? Bem no comecinho de tudo. Não tem vinheta, por enquanto não tem nenhuma musiquinha, nada ainda. Tudo bem simples, tudo bem básico, só para a gente dar um start. E na verdade, meu objetivo nem é alcançar grandes multidões ou gravar alguma coisa de renome, de expressão, alguma coisa que realmente seja visualizado. Se não tiver tantas visualizações, eu vou parar. Não, isso aqui na verdade, para mim que estou gravando, para mim que estou começando agora, é mais uma espécie de diário espiritual mesmo, mais algo que eu quero fazer, a fim de que eu possa também registrar as minhas ideias, registrar aquilo que eu penso com relação à espiritualidade sem religiosidade e deixar aí uma espécie de uma biblioteca gravada, né? Uma espécie de biblioteca em áudio, até para minha família, para as próximas gerações, enfim, até para mim mesmo, para que sirva como uma espécie de registro diário daquilo que eu acredito que é o evangelho, daquilo que eu acredito que é a espiritualidade. E daquilo que eu acredito também que é a religiosidade e que não deveria estar misturado ou não deveria ser um elemento condicionante para a espiritualidade. Bom, então a proposta é essa, é gravar esse podcast. Eu não sei ainda a frequência, não sei ainda como que eu vou fazer isso. Talvez vai ser algo aí até diário, como se fosse umas pequenas pílulas, coisinha bem rápida, bem tranquila. Falando sobre espiritualidade sem religiosidade, tentando pelo menos separar um pouco isso. Bom, eu acredito em Jesus, acredito que ele é o Messias prometido ao povo judeu naquilo que nós nos convencionamos a chamar de o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, o Velho Testamento, enfim, a maneira como você se convenciona também a chamá-lo, pouca diferença faz. Mas eu acredito que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, prometido ao mundo em inúmeras passagens no que eu aqui vou chamar de Antigo Testamento. E, bom, é isso. Acredito em tudo que está escrito acerca dele nos quatro evangelhos, naquele livro que nós chamamos de Novo Testamento, né, no conjunto de livros que nós chamamos de Novo Testamento. Então eu acredito cabalmente, fielmente em tudo que está relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João, embora eu não tenha dúvidas também do restante que está escrito na Bíblia, mas com relação a Jesus e aquilo que ele viveu, esses quatro evangelhos me bastam para que eu possa ter uma visão daquilo que Jesus viveu e daquilo que foi mais relevante para o tempo dele e aquilo que eu acredito, segundo a inspiração divina, seria relevante para todas as eras, todos os momentos, todas as épocas que ainda viriam. Então, é isso. Acredito em Jesus, sou cristão, mas cristão é um termo difícil de aplicar nos dias de hoje, porque ser cristão hoje te coloca obrigatoriamente dentro de um CEP, te coloca obrigatoriamente dentro de uma instituição, te coloca obrigatoriamente com a necessidade de ter o seu nome escrito em alguma igreja, né? No hall de membros de alguma igreja, no livrinho de membros de alguma igreja. Hoje talvez já não, né? Hoje já o que as pessoas chamam, o fenômeno do que as pessoas chamam de desigrejados, que na verdade é um termo incorreto, porque ninguém se desigreja, né? A partir do momento que você é igreja, você nunca mais deixa de ser igreja, mas a gente vai falar sobre isso futuramente, acredito. E, bom, então hoje já é muito comum as pessoas falarem cristianismo sem religião. Cristianismo sem Constantino, cristianismo sem Lutero, cristianismo sem neopentecostalismo, cristianismo sem pentecostalismo, cristianismo sem tradicionalismo no que diz respeito às igrejas tradicionais. Então hoje já está se convencionando falar um pouquinho mais sobre isso, né? Já há pessoas que se reúnem em grupos menores para falar de Jesus, para viver aquilo que Jesus ensinou de uma maneira um pouco mais simples, sem aquela obrigatoriedade de ter que arrumar um prédio, de ter que comprar muitas coisas, de ter tem que ter muito dinheiro para poder manter tudo isso. Então hoje em dia já existe essa parcela, essa fatia de pessoas que se reúnem em nome da espiritualidade e não necessariamente querendo ser religiosas, né? Não há obrigatoriedade dos ritos previamente instituídos, ordenados, organizadinhos, aquela coisa hierárquica, que é o que acaba matando muito a espiritualidade nos dias de hoje. Bom, e para não ficar com o primeiro áudio aqui muito extenso, eu quero só falar um pouquinho aqui sobre o CEP da adoração, né? Sobre o CEP da adoração. Tem um versículo que está lá em João, capítulo 4, versículo 21, em que Jesus diz para uma mulher: Jesus diz assim: Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E aí no versículo 23 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. É interessante esses dois versículos. É claro que isso aí é puxar o fio de algo muito maior, né? Isso aí seria uma espécie de princípio do princípio do princípio do princípio, porque quando nós vamos falar de espiritualidade, quando nós vamos falar de religião, para algumas pessoas você não consegue separar um do outro, né? Para algumas pessoas, quando você está falando de um, você está falando do outro. Embora não seja exatamente assim que eu pense, que muitas pessoas pensam, mas falar sobre a origem do cristianismo, sobre Jesus, sobre aquilo que veio do judaísmo, que é muito antigo, que é muito cheio de tradições, muito cheio de é um emaranhado de fios, né? Que se você puxar qualquer fio, é como se fosse um grande edifício construído em cima de uma rede de fios, e que se você puxar um fio, provavelmente aquela construção não vai aguentar, porque aquele emaranhado de fios, ele está exatamente ali colocado para suportar aquela construção, e está tudo medidinho, tudo certinho. Se você tocar em alguma coisa, tudo rui, né? Tudo cai. Então, o judaísmo, eu diria que é essa religião que, para falar dela, a gente precisa de muito tempo, precisaremos de muitos encontros. A gente vai falar um pouco sobre o judaísmo mais para frente, mas nada agora. Então, a minha proposta, a priori, é falar sobre a espiritualidade a partir de Jesus, né? Então, até vamos deixar um pouco de lado essa questão de Jesus ter sido prometido para o povo judeu, não deixando de lado parte do que Jesus é, porque isso é impossível. Mas falar um pouco sobre a espiritualidade que Jesus propôs a partir de Jesus mesmo, a partir daquilo que Jesus ensinou acerca dele, acerca do Pai, E à medida que nós formos avançando, a gente vai voltando, vai falando sobre o judaísmo, vamos falar bastante também sobre as religiões que se originaram aí depois da vinda de Cristo ao mundo, o que que aconteceu com o cristianismo, por que que chegou na situação que chegou hoje, o que que está acontecendo no cristianismo hoje, por que que está todo mundo tão perdido com relação à fé em Jesus, por que que há tanta variação. Eu acho que o que mais assusta no cristianismo hoje, no mundo hoje, é a quantidade de variáveis que você encontra em nome de um mesmo ser. São muitas variáveis, é um negócio até absurdo. Você falar que você é cristão hoje, cara, a pessoa que ouve isso, se ela tem um mínimo de conhecimento religioso, seja esse conhecimento filosófico, psicológico, sociológico, independente de onde vier esse conhecimento, nasce um ponto de interrogação e a pessoa já quer saber: bom, é cristão, mas tá bom, é ortodoxo, é católico, é liberal, é neopentecostal, é pentecostal, é que tipo de cristianismo esse cara pratica e com base em que princípios e quem são os orientadores desse cristão? Ou seja, que tipo de instrução esse cara recebe aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras, às terças? Tem igreja que são todos os dias, né? Tem só um dia de folga na semana. Enfim, a grande questão acaba sendo essa, porque a variável é muito grande. Você falar que você é cristão, hoje em dia, no meio da sociedade, já coloca até aquela coisa, tipo, o cara é homofóbico, o cara é egoísta, o cara é avarento, o cara é assim, assado. É complicado. É complicado. E na verdade, a ideia aqui é desmistificar tudo isso, é descomplicar aquilo que a religião complicou. E aí você vai dizer: bom, mas então a sua ideia é muito pretensiosa. Porque o cristianismo está numa rede de fios também que vem sendo construída há pelo menos 2.000 anos. Sim e não, porque na verdade o meu objetivo não é desconstruir esse emaranhado de fios para todo mundo. Esses dias eu estava conversando com um colega no serviço. E ele falou para mim que: Nelson, o problema é que tá tudo muito avançado, o mal tá avançado, o pecado tá avançado, tá tudo num nível muito, muito submerso, muito profundo de maldade, quase como que teria que começar de novo. E na verdade foi isso que Jesus fez. Jesus veio para dar esse reset, né? Jesus veio para dar esse reset no ser, né? Reset no ser. Foi isso que Jesus veio fazer. E esse reset no ser não é na humanidade como um todo, é um a um. O que Jesus veio fazer, ele veio fazendo tete a tete. Ele veio fazendo um a um. Então, é interessante observar isso. Então, eu não estou aqui para desmistificar a religião bimilenar que é o cristianismo, né, de 2 milênios. Não, de maneira nenhuma. Nem para desfazer o emaranhado que vem lá do judaísmo. Também não dá, não tem jeito. A grande questão é entender quem nós somos, onde estamos e em que momento começa o reset de Jesus em nós. A minha questão é entender o reset de Jesus em mim. Se Jesus me resetar, para mim acabou, resolveu o problema. E aí eu vou fazer aquilo que Jesus falou lá em Mateus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Eu vou trabalhar a partir desse reset. Eu já não preciso mais fazer parte de toda essa cristandade, entender todo esse edifício, desfazer esse edifício. Não. A espiritualidade que Jesus pregou, ela é tão ampla, tão ampla, tão ampla, que mesmo quem está nesse emaranhado de fios pode praticá-la e ser salvo. Mesmo quem está nesse emaranhado de fios da religião pode viver uma vida cristã sadia, saudável e encontrar Jesus, da mesma forma como nós que estamos aqui do lado de fora. Eu, né, que estou aqui do lado de fora, você que está me ouvindo, não sei. Mas enfim, para mim, então, essa declaração de Jesus para essa mulher, falando que chegaria o momento em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora, já chegou, né? Agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para mim, isso é o princípio, é o começo da proposta da espiritualidade de Jesus, porque é assim, se você já acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que foi prometido como Salvador do mundo, que Jesus é aquele que haveria de vir para ser o Cordeiro de Deus em favor do mundo. Se você já entende todos esses princípios, se você entende, de certa forma, tudo isso que eu estou dizendo, a próxima pergunta é, tá bom, eu acredito, mas e aí, como eu faço agora para ter contato com ele? Como eu faço agora para encontrá-lo? Como eu faço agora para viver debaixo de tudo isso que ele veio trazer, então? Porque se ele é o Messias e veio trazer salvação, se ele é um ungido de Deus e veio trazer salvação, aí a próxima pergunta é, como eu faço, então, para obter essa salvação e como eu vivo essa espiritualidade que, de certa forma, ele veio trazer ao mundo? Então, para mim, o ponto inicial, lógico que tem outras coisas que nós vamos falar, que talvez para você não seja o ponto inicial, talvez para mim, talvez eu esteja nesse ponto inicial, talvez você não, talvez outros não. A questão é assim, para mim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus retirou o CEP na adoração, né? Jesus retirou a questão do lugar certo para adorar a Deus. Jesus tirou a questão do lugar exato para adorar a Deus. Então, não é aqui nesse monte, mais para frente nós falaremos sobre a localização geográfica dessa conversa de Jesus, agora não nos é importante. Importante para nós é a ideia, é o que Jesus disse. Ele disse, nem aqui nesse monte, nem naquele outro monte, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É quase como se Jesus estivesse dizendo, é muito pouco falar para toda a humanidade que a adoração a Deus precisa partir de um único lugar. Isso é limitar Deus de uma maneira muito absurda, de uma maneira muito horrível, de uma maneira muito, muito, sei lá, até maléfica, né? Deus não cabe dentro dessas caixinhas de fósforo que são os templos, que são os montes, que são os espaços geográficos. Ah, nesse quadradinho aqui, ó, se você invocar o nome do Senhor, ele vem. Ah, naquele monte, se você invocar o nome do Senhor, ele aparece. Ah, naquela terra, naquela nação, pisou lá, você já sente a presença de Jesus. Isso é limitação geográfica, porque do ponto de vista espiritual e do ponto de vista até bíblico, se você clamar a Deus, ainda que você esteja numa outra galáxia, Deus está também naquela outra galáxia, vai te ouvir e vai te responder da mesma forma. Então, o que Jesus faz, a priori, é retirar essas estacas que delimitam o território. Jesus, ele anula o CEP da adoração, né? Jesus, ele diz que o CEP, na verdade, é qualquer lugar, né? Então, qualquer CEP que possa ser estabelecido em qualquer lugar do universo, em qualquer dimensão que possa existir, se naquele lugar alguém invocar o nome do Senhor, será salvo, será atendido, será visitado, será respondido, será o que será. Então, a primeira coisa para mim é isso. Então, eu não acredito mais nessa questão da regionalização ou do lugar específico para adorar a Deus. Eu não consigo mais ver assim. Deus não está limitado a estacas, Deus não está limitado à geografia, Deus não está limitado a espaços físicos. A atuação de Deus, ela é muito transcendente de tudo isso, independente de tudo isso, até porque quem fez todas as coisas é Deus. Então, não tem como ser humano enclausurar Deus ou delimitar espaços de atuação de Deus. Tudo isso é muito ridículo quando parte do ser humano, porque não é exatamente para isso que Deus levantou pessoas ao longo da história para tratarem da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Então, já vou concluir aqui, já ficou com 20 minutos, já ficou um pouquinho extenso, mas então a primeira coisa para mim no que diz respeito à espiritualidade sem religiosidade é entendermos que Deus não está limitado a espaços geográficos. Então, se tiver uma frase aí que resume esse primeiro podcast, é essa: Deus não está limitado a espaços geográficos, tá? Então, é a partir disso que nós vamos partir para todas as outras coisas. Eu não sou um cara religioso. Não sou um cara de igreja, já fui, já frequentei muitos lugares. Vou falar sobre isso à medida que o tempo for passando, vou abrindo meu coração à medida que a gente for conversando, caminhando em tudo isso aqui. Mas, enfim, então a primeira coisa que eu queria que você guardasse, se tiver alguma coisa que eu posso te pedir para guardar desse nosso primeiro bate-papo aqui, entre aspas, né, desse primeiro monólogo espiritual, é: Deus não está limitado a espaços geográficos. Não limite Deus a espaços geográficos. Ainda que você goste de frequentar igrejas, templos, sinta-se bem com a religiosidade que você pratica, ok, maravilha. Se você realmente se sente bem, se sente à vontade, se sente tranquilo com relação a tudo isso, maravilha. Mas não leve para fora desse CEP a ideia de que só nesse CEP é que se encontra a salvação. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Então, se você acredita na salvação de Jesus na sua vida, você não pode levar para fora da instituição uma ideia que Jesus não trouxe ao mundo quando ele esteve aqui. Não se esqueça que para o cristão, o Salvador é Jesus, né? Não é nenhuma figura do Antigo Testamento, não é nenhuma pessoa que esteve aqui na Terra antes dos dias de Jesus. Quem veio consumar todas as coisas foi Jesus. E Jesus tinha uma visão muito diferente, aparentemente, daquilo que as religiões praticam hoje. Então, é nossa função analisar e ver o que que está acontecendo de fato, não apenas com as pessoas à nossa volta, mas também dentro do nosso coração. Porque às vezes é muito fácil apontar o erro do outro, mas nós mesmos, muitas vezes, falamos algo, mas vivemos outra coisa. Eu muitas vezes estou falando que acredito de determinada forma, mas eu vivo de outra maneira. Isso não é bom, isso não é legal. Bom é que as nossas ações, as nossas atitudes estejam alinhadas com aquilo que permeia o nosso coração, porque Deus sonda e Deus conhece o nosso coração. Então, Deus não está limitado a espaços geográficos. Eu espero que você tenha apreciado esses minutinhos aí que nós conversamos, que na verdade eu falei, e espero que você esteja aqui para o nosso próximo encontro. Vou ver ainda qual vai ser a frequência, como que vai ser, mas é isso aí. Estou muito feliz de estar começando essa espécie de diário espiritual. E espero realmente que a gente possa evoluir com o passar do tempo e que esse conhecimento de Jesus ele possa permear todas as esferas da natureza, do nosso tempo, que isso possa fazer muito bem ao nosso coração. Fique em paz e até a próxima, se Deus quiser.